Está no ar o programa da FETAP com notícias de interesse do trabalhador e da trabalhadora rural durante a pandemia do coronavírus.
Olá, ouvintes, eu sou Ilka Oliveira, educadora e comunicadora popular. Estamos de volta com nossa 29ª edição, com o programa que traz notícias de interesse da trabalhadora e do trabalhador rural neste contexto de pandemia do coronavírus em Pernambuco e no país.
Olá, ouvintes. Olá, Ilka. Eu sou Gleciane Nogueira, educadora e comunicadora popular. No programa de hoje, vamos falar sobre o SUS, o Sistema Público de Saúde, que vem sofrendo ameaças de privatização.
Pois é, Gleciane. Na última semana, o governo Bolsonaro assinou o Decreto 10.530, que tinha o objetivo de autorizar estudos para abrir as unidades básicas de saúde, UBS, do SUS para a iniciativa privada. O decreto seria mais um passo rumo à precarização e a privatização do SUS. Após intensa mobilização popular, o presidente voltou atrás da decisão e revogou o decreto.
A entrega da gestão da saúde básica para a iniciativa privada prejudicaria a população do campo e da cidade. O presidente Bolsonaro voltou atrás após intensas mobilizações nas redes sociais para barrar o documento. A pressão veio também de deputados e deputadas que protocolaram um pedido para assustar os efeitos da medida.
Isso mesmo, Gleiciane. O Conselho Nacional de Saúde também informou que irá avaliar o decreto e tomar medidas necessárias.
Vamos saber mais detalhes sobre o assunto ouvindo a vice-presidenta da Abras
a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e professora da Faculdade de Medicina da UFPE, Bernadette Pérez, e o deputado federal do PT de Pernambuco, Carlos Veras.
Não sai daí, o programa está só começando.
O governo federal alega que existem 4 mil unidades básicas de saúde e 168 de pronto atendimento que estão inacabadas. O Congresso agiu rápido e já haviam sido protocoladas 8 medidas para barrar o decreto presidencial que prevê a privatização do SUS.
As unidades básicas são a porta de entrada para o atendimento em saúde para grande parte da população brasileira, especialmente nas áreas rurais. Para falar sobre o assunto, convidamos a vice-presidenta da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e professora de medicina da UFPE, Bernadette Pérez.
Seja bem-vinda ao programa, presidenta. Não houve em momento algum diálogo prévio com os conselhos de saúde sobre o decreto. Na opinião da Abrasco, o que representaria para o SUS caso esse decreto tivesse sido aprovado?
Na nossa opinião, esse decreto, que foi revogado em função da franca mobilização do SUS, né, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, das entidades, inclusive da Abrastro, né, o que evidencia que o SUS está vivo, que o SUS está ativo, está presente, né, e que pressionou para a revogação desse decreto, significava um franco retrocesso, né, para a atenção primária. É retrocesso no sentido, né, de uma privatização jamais existente na atenção primária, né, tendo claro, né, como pano de fundo, como contexto, né, no plano nacional, uma conjuntura de uma política ultra neoliberal, privatizante, né, e com pouco investimento, pouca aposta, né, no sistema público de saúde. Então, para a gente, né, seria um franco retrocesso, mas é importante perceber que os movimentos estão ativos, vivos, e nós estamos aqui também para fazer resistência.
Professora, explica para os nossos ouvintes como funciona a atenção primária à saúde.
A gente considera que a atenção primária, ela não é apenas uma unidade estruturada, né, numa casa, numa estrutura física, que pode ser adaptada, pode ser administrada, né, pela iniciativa privada como se fosse um negócio, né, como um negócio qualquer, como uma empresa. A atenção primária, ela é, na verdade, transversal a todo o sistema, é transversal nas suas ações, né, precisa ser articulada, né, com o próprio território precisa vincular pessoas, precisa trabalhar a partir dos enredos territoriais. A diferença que é, por exemplo, da população urbana para a população rural, né, uma zona de periferia para uma zona de centro, né, de cidade, as vulnerabilidades diferentes entre os lugares de um mesmo município, né? Então, na verdade, né, a atenção primária precisa considerar tudo isso, os enredos territoriais, precisa trabalhar numa perspectiva, né, de integralidade, de fazer em rede, com serviços diferentes, articulando com o hospital, articulando com a maternidade, com o laboratório, tendo a capacidade de resolver problema, de ter medicamento, insumo, de produzir consulta, mas também grupos, né, de atividade de educação e saúde. A gente pergunta o que é modernizar, que estava no decreto, a atenção primária nesse sentido. O que é torná-la mais moderna? Na nossa perspectiva, no que a gente aposta, né, no que a gente defende, a modernização da atenção primária passa pela garantia do acesso, a partir de uma avaliação singular de vulnerabilidade, né, da necessidade das pessoas, de uma linha de combate, né, à burocratização da saúde, de combater filas, de organizar a entrada por ordem de chegada, uma linha de combate ao racismo, né, uma linha de combate ao racismo estrutural e à violência institucional. Então, atenção primária é tudo isso. Isso não cabe para uma empresa, isso não está dentro de um negócio, né? E ela perpassa vários lugares do sistema, ela tem a ver com o território, com a saúde ambiental, com a vigilância, com a possibilidade de fazer clínica de forma singular, né, e ampliada. Então, de fato, esse decreto era inconstitucional, porque ele já não existe mais, mas era inconstitucional. A gente vai estar aqui, né, sempre em alerta para defender essa atenção primária, com capacidade de resolver problema, de atender as pessoas. E o que a gente precisa é um sistema único de saúde com uma competência estrutural, com a possibilidade de estrutura, inclusive na atenção primária, para responder a todas essas necessidades, tá certo? Muito obrigada.
Obrigada, Bernadette, pela sua participação aqui no programa.
No dia 15 de novembro, vai ter eleição para prefeito ou prefeita, vereadoras e vereadores.
São eles e elas quem criarão leis e políticas públicas que podem ajudar ou prejudicar a vida do povo simples que vive do seu trabalho.
Quem for eleito ou eleita poderá facilitar ou não o acesso às sementes crioulas, a comercialização dos produtos do quintal e do roçado, a manutenção da escola na comunidade, a melhoria da estrada, o funcionamento do posto de saúde mais próximo de você.
Tá vendo que são muitas coisas importantes para a sua vida, da sua família e comunidade? Vale a pena trocar tudo isso por um favor?
Além do mais, trocar voto é alimentar a corrupção. Vote consciente.
Campanha Não Troque Seu Voto. Uma realização Asa Brasil, com apoio desta emissora.
O deputado federal do PT de Pernambuco, Carlos Veras, assinou o projeto de decreto legislativo, o PDL 453 de 2020, para sustar o decreto 10.530 de Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Deputado Carlos Veras, seja muito bem-vindo ao programa.
Estamos no meio de uma pandemia e ainda nem temos vacina para a população. O que poderia acontecer com a população rural que acessa as unidades básicas de saúde caso um decreto como esse entrasse realmente em vigor?
O decreto 10.530/2020 do desgoverno de Bolsonaro tinha como objetivo abrir as porteiras para a privatização do maior sistema público de saúde do mundo, o SUS, começando pelos postos de saúde. Mas após muita pressão popular, nós da bancada do PT na Câmara Federal conseguimos derrubar, com muita luta, esse arbitrário ato, por meio do projeto de decreto legislativo, o PDL 453 de 2020, que anula todos os efeitos desta medida, que desmontaria a saúde pública como um todo, deixando a população à míngua. Só como exemplo, pense vocês, a calamidade que seria acabar com o SUS em plena pandemia, apesar das dificuldades do sistema público de saúde que precisam ser superadas. Se não fosse o SUS, milhões de pessoas teriam se contaminado, morrido de Covid-19. Teria sido uma grande catástrofe.
Deputado, podemos encarar essa conquista como um caminho para a luta em defesa do SUS?
Devemos sim comemorar esta vitória popular em defesa da saúde pública, mas não podemos baixar a guarda, porque este desgoverno antipovo, que aí está, que é retirar todos os recursos públicos que garantem o bem-estar social da população, inclusive o seu bem maior, que é a saúde. Eles querem meter a mão nos recursos governamentais para investir nos bancos privados, no mercado financeiro e deixar o povo à míngua. Não vamos permitir que a saúde nem nenhuma outra política pública seja desmontada, prejudicando toda a população, especialmente as camadas mais pobres, que mais precisam de um Estado forte e presente. Contamos com vocês nesta luta árdua em defesa da democracia e do povo brasileiro.
Obrigada, deputado, pela sua participação aqui no programa.
Destaques da semana. No dia 25 de outubro, o povo chileno foi às ruas da Praça Itália para comemorar a derrubada da atual Constituição, que é de 1980 e carrega a herança do regime militar de Augusto Pinochet. A votação nas urnas deu 78% de votos a favor da mudança. A construção da nova Constituinte contará com a participação de povos indígenas e paridade de gênero. O presidente Sebastián Piñera comemorou a vitória da democracia.
No momento musical de hoje, vamos ouvir uma canção que fala da volta da democracia e de esperança. Vamos ouvir Elis Regina cantar O Bêbado e o Equilibrista.
A pandemia do coronavírus ainda não acabou. Os casos da Covid-19 têm aumentado no interior do estado, seja na zona rural ou na periferia das cidades. Por isso, precisamos continuar a prevenção. Se precisar ir ao sindicato ou qualquer outro lugar, use máscara. Não esqueça do uso do álcool em gel. Continue cumprindo o isolamento social e o distanciamento entre as pessoas. Nossa saúde é o que mais importa. Juntos e juntas, vamos vencer a pandemia.
Nosso programa especial sobre o coronavírus fica por aqui. Você pode contribuir com o nosso programa enviando sua crítica ou sugestão para o e-mail comunicação@fetap.org.br.
Para saber mais sobre o trabalho da FETAP, acesse o site www.fetap.org.br ou acesse nossos perfis nas redes sociais, FETAP.oficial no Facebook e FETAP_oficial no Instagram e no YouTube.
O programa tem produção e locução de Gleiciane Nogueira e Ilka Oliveira, da Assessoria de Comunicação da FETAP.
Você acabou de ouvir o programa especial sobre coronavírus. Uma realização da FETAP e sindicatos dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Pernambuco. A FETAP é filiada à CONTAG, CUT, DIEESE e CEAAL.